Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em um Infinito e um Junco A: Invenção dos Livros no Mundo Antigo. Irene Valejo apresenta um ensaio histórico literário sobre a longa formação do livro como objeto material, meio de memória e instrumento de circulação de ideias. Partindo sobretudo das civilizações do Mediterrâneo Antigo, com atenção à Grécia, Roma e Egito, além de referências à Mesopotâmia. A autora acompanha transformações como a passagem da oralidade à escrita, o uso do papiro, o desenvolvimento de bibliotecas, livrarias e práticas de cópia. O recorte não se limita a uma cronologia técnica. Valejo relaciona episódios do mundo clássico a questões persistentes, como censura, destruição de acervos, educação, autoria e acesso ao conhecimento. Filóloga clássica, ela combina pesquisa erudita, referências literárias e observações pessoais em uma linguagem de divulgação, não em um tratado acadêmico especializado. Seu propósito central é mostrar que a sobrevivência dos textos dependeu de escolhas coletivas, trabalho material e redes humanas frequentemente anônimas. Assim, o livro examina tanto a invenção de um suporte quanto a história cultural das pessoas que fizeram as palavras atravessarem séculos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, do papiro ao códice, o livro como uma tecnologia aperfeiçoada pela experiência. Um dos eixos de O Infinito em um Junco é a compreensão do livro como uma invenção técnica que não surgiu pronta. Valejo recupera o papel do papiro egípcio, produzido a partir do junco que dá título à obra, e mostra por que um suporte leve, transportável e relativamente manejável alterou as possibilidades de registrar e difundir a palavra. Antes de ser um símbolo cultural abstrato, o livro dependeu de materiais sujeitos a custo, desgaste, umidade, fogo e dificuldades de transporte. Essa materialidade ajuda a explicar por que a preservação de uma obra nunca foi automática, a passagem do rolo ao códice, formato composto por folhas reunidas. Integra essa história de soluções progressivas para problemas concretos, consultar trechos, escrever dos dois lados, organizar conteúdos e carregar textos com maior praticidade. A autora evita tratar essa evolução como uma marcha inevitável rumo ao formato atual. Cada suporte respondeu a circunstâncias econômicas, sociais e culturais específicas. O ponto relevante é que a duração das ideias está ligada à qualidade e adaptação de seus veículos materiais. Ao enfatizar essa dimensão, o ensaio corrige a impressão contemporânea de que textos existem independentemente dos meios que os armazenam. A escrita só atravessa o tempo quando encontra suportes, técnicas e comunidades capazes de renová-la. Em segundo lugar, bibliotecas e livrarias antigas, reunir saber também significava exercer poder. Valejo examina as bibliotecas do mundo antigo não apenas como depósitos admiráveis de obras, mas como instituições vinculadas ao prestígio, à política e à disputa pelo conhecimento. A Biblioteca de Alexandria ocupa lugar emblemático nessa reflexão porque representa o desejo de concentrar textos, línguas e tradições em um mesmo centro. Contudo, o livro ressalta que reunir acervos exigia recursos, circulação comercial, copistas, estudiosos e critérios de seleção. Uma biblioteca não preserva simplesmente todo. O saber ela depende de decisões sobre o que adquirir, copiar, catalogar, interpretar e manter disponível. As primeiras livrarias e as redes de venda também recebem atenção por evidenciarem que os textos participavam de relações econômicas, embora seu acesso permanecesse desigual. Ao tratar dessas estruturas, a autora desloca a imagem romântica da biblioteca isolada e destaca sua inserção na vida urbana, nas cortes e nos circuitos intelectuais. Essa perspectiva permite entender por que a perda de um acervo é mais do que um dano físico, ela interrompe redes de leitura, ensino e transmissão. O tema ainda sustenta paralelos cautelosos com o presente, em que a abundância de informação não elimina os problemas de seleção, conservação e acesso. O conhecimento depende tanto de sua produção quanto das instituições que o organizam e o tornam encontrável. Em terceiro lugar, escribas. Copistas e leitores anônimos como agentes da sobrevivência textual, a história narrada por Valejo recusa atribuir a permanência dos livros apenas a grandes autores, governantes ou bibliotecas célebres. Um de seus argumentos mais consistentes é que a continuidade da cultura escrita resultou do trabalho acumulado de escribas, copistas, tradutores, professores, livreiros, leitores e guardiões de acervos. Em contextos anteriores à reprodução mecânica, uma obra precisava ser copiada repetidamente para resistir ao desgaste dos materiais e continuar circulando. Esse processo envolvia esforço manual, conhecimento linguístico, recursos financeiros e, em muitos casos, trabalho pouco reconhecido. A consequência é decisiva: os textos que chegaram ao presente não representam de modo neutro toda a produção antiga, mas aquilo que comunidades sucessivas decidiram ou conseguiram reproduzir. Perdas, lacunas e versões divergentes fazem parte dessa herança. Valéjo valoriza, portanto, a cadeia humana da transmissão sem idealizá-la. Copiar podia introduzir erros, adaptações e escolhas. Ainda assim, era a única forma de impedir que as palavras desaparecessem com um exemplar deteriorado. Ao colocar trabalhadores anônimos no centro, o ensaio amplia a noção de autoria cultural. A literatura preservada é fruto de autores, mas também de muitas pessoas que não criaram originalmente os textos e, mesmo assim, garantiram sua continuidade. Essa ênfase torna visível a infraestrutura humana escondida por trás de qualquer cânone. Em quarto lugar, censura. Incêndios e guerras à preservação dos livros como resistência ao apagamento, o livro aborda a fragilidade histórica dos acervos por meio de episódios de perseguição, queima de textos, guerras e destruições de bibliotecas. Em vez de usar esses fatos apenas como cenas dramáticas, Valéjos integra uma reflexão sobre a vulnerabilidade da memória escrita. Livros podem ser destruídos por acidentes, deterioração material ou desinteresse, mas também por ações deliberadas de regimes, grupos e instituições que desejam limitar ideias, vozes ou interpretações do passado. A referência a acervos ameaçados em tempos modernos, como a Biblioteca de Sarajevo, alarga o horizonte cronológico e impede que a destruição cultural pareça um problema encerrado na antiguidade. O valor do livro, nessa perspectiva, não decorre de uma suposta imunidade ao tempo, decorre justamente de sua capacidade de sobreviver apesar de condições adversas. A preservação exige cópias, dispersão de exemplares, cuidado institucional e leitores dispostos a atribuir importância aos textos. Essa abordagem também evita uma visão simplista na qual toda perda é causada por um único evento ou inimigo. Muitas obras desapareceram porque seus suportes eram frágeis, porque deixaram de ser copiadas ou porque perderam relevância para determinadas comunidades. A lição histórica é que memória cultural não é um patrimônio garantido. Ela depende de práticas contínuas de conservação e de uma defesa concreta da pluralidade de vozes registradas. Por último, o diálogo entre antiguidade e presente sem transformar o ensaio em manual acadêmico, a marca distintiva da escrita de Irene Valéjo é articular história clássica, experiências de leitura, literatura posterior e referências contemporâneas. O objetivo não é afirmar que passado e presente sejam idênticos, mas tornar inteligíveis temas antigos, por meio de analogias reconhecíveis, debates sobre informação enganosa, fama literária, censura, humor, formação de leitores e participação feminina na cultura escrita. Personagens e autores da tradição greco-romana surgem assim em relação com perguntas atuais, sem que a autora abandone o foco na trajetória dos livros. Essa escolha explica a recepção do ensaio como obra de divulgação ampla. A erudição aparece incorporada a uma narrativa fluida, com anedotas e deslocamentos entre épocas, em vez de organizada exclusivamente por disputas bibliográficas ou linguagem técnica. Há, porém, uma implicação metodológica importante. O leitor não deve buscar uma história acadêmica exaustiva e sistemática de cada suporte, biblioteca ou tradição textual. O livro privilegia conexões, cenas e reflexões capazes de comunicar o sentido humano da pesquisa. Sua força está precisamente nessa mediação, oferece repertório histórico substancial e, ao mesmo tempo, evidencia por que esse repertório importa fora da especialização universitária. A leitura convida a perceber os clássicos como parte de uma conversa duradoura, não como peças inertes de museu. Dessa forma, a história do livro torna-se também uma investigação sobre como sociedades definem o que merece ser lembrado, lido e transmitido. Em conclusão, O Infinito em um Junco é especialmente indicado para leitores interessados em história do livro, cultura clássica, bibliotecas, literatura e práticas de leitura. Mas não pressupõe formação prévia em filologia ou história antiga. Também pode ser proveitoso para professores, bibliotecários, estudantes de humanidades e pessoas que desejam compreender de onde vêm objetos e hábitos hoje, como naturais páginas encadernadas, catálogos, coleções. Circulação editorial e leitura silenciosa. Seu principal ganho intelectual está em tornar visível a dimensão material e coletiva da transmissão cultural. Depois da leitura, o livro tende a modificar a percepção de obras antigas e de acervos contemporâneos. Um texto preservado deixa de parecer uma presença automática e passa a ser resultado de trabalho, seleção, cópia e cuidado acumulados. Em comparação com histórias mais convencionais da escrita ou da edição, o diferencial de Vallejo é unir divulgação histórica, ensaio literário e reflexão pessoal, sem reduzir o livro a uma sequência de invenções técnicas. Ela trata papiro, rolos, códices, bibliotecas e copistas como elementos de uma mesma ecologia cultural, ligada a conflitos políticos, desigualdade de acesso e atos de resistência. A obra não substitui estudos especializados para quem procura análise documental minuciosa ou debate historiográfico aprofundado. Sua proposta é outra: construir uma visão panorâmica, argumentativa e sensível. Destaca-se, portanto, pela capacidade de relacionar a antiguidade a problemas contemporâneos e de devolver protagonismo aos numerosos mediadores anônimos da memória escrita. É uma leitura relevante para quem busca contexto histórico e uma defesa fundamentada da preservação do conhecimento. Se você quiser apoiar a Irene Vallejo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!